lá, recebendo aqui, como já antecipamos, o Gustavo Tremarin, ele que é advogado, já tem grande experiência também em direito público, né, Gustavo? Para que nós possamos também debater, refletir, pensar um pouco a respeito desse tema, que, sem dúvida nenhuma, preocupa, vamos dizer assim, os prefeitos, os gestores públicos aqui da região, porque se discute o aumento do magistério já há algum tempo, é um aumento significativo, né? Mas há uma divergência, uma inconsonância, dá para dizer aí, de leis, né, Gustavo? Como é que vocês estão enfrentando essa questão na região aqui da Ampla, que é a Associação dos Municípios do Planalto? Bem-vindo, boa tarde.
Boa tarde, Camila, boa tarde a todos os que nos ouvem nesse momento. Porventura, alguns professores também estão ouvindo a nossa entrevista aqui. O tema está sendo debatido já especificamente desde o início do ano, né? Nós temos a Lei Federal 11.738, que era lá de 2008. Uhum. Ela sucedeu, então, a Lei do Fundeb e ela determinou que a classe dos professores seja agraciada com um piso salarial, certo? Então, nós temos a Lei 11.738 que determina isso. E ela remete para a lei antiga do Fundeb, né? Então, uma lei de 2007, como é feito a atualização todos os anos desse valor do piso.
Tá? O cálculo,
né? O cálculo, exatamente. Ela diz como deve ser o cálculo. Ela leva em consideração o valor por aluno, a quantidade de alunos inscritos na rede pública, né, de ensino. E aí chega-se a um valor em reais, tá? É um cálculo um pouquinho complicado de fazer, mas essa é a lógica do piso do magistério, tá? O que acontece? No início do ano, aliás, em 2020, quando o governo federal alterou a legislação do Fundeb, ele criou o novo Fundeb, tá? Ele revogou essa antiga lei que tratava do cálculo do reajuste do piso. Então, agora, em 2021, quando foi a época de fazer o cálculo, eu acho que foi por falha de técnica legislativa, porque a nova lei do Fundeb não previu a situação de como será efetuado o novo cálculo.
Então, é necessário fazer o cálculo, mas não se sabe como fazer o cálculo.
Exatamente. Então, qual foi a opção do Ministério da Educação? Ele optou, através de um parecer jurídico do próprio Ministério, em reconhecer que existe uma lacuna legislativa e dizer que solucionaria o problema através de uma portaria. E essa portaria, ela corroborou o parecer jurídico do Ministério, dizendo que se utilizaria o método antigo de cálculo. Entretanto, tanto a CNM quanto a FAMURS, os órgãos municipais, eles estão, digamos assim, avessos a essa interpretação. Por quê? Porque se existia uma lei que dizia como deve ser o cálculo, nós não podemos, se ela está revogada por portaria, reconhecer a legalidade do ato. Tá? Então, necessitaria de uma nova intervenção legislativa, uma nova lei que dissesse como vai ser esse cálculo. É por isso que ainda existe uma grande controvérsia e é por isso que o tema ainda está sendo debatido, tanto em nível regional quanto em nível nacional e estadual também.
O mérito não se discute, né, Gustavo? Obviamente, a classe merece, eu não sei se falar agora em merecimento também é sempre mais complicado, mas em nenhum momento se discute que os professores devem ou não receber esse aumento, porque realizam um trabalho maravilhoso. Mas o que me parece que hoje preocupa é justamente os municípios terem essa responsabilidade de não estarem inadimplentes quanto a isso. Mas aí, já demonstraram que por hora não vai ter esse aumento. Como é que se resolve isso?
A princípio, os municípios, eles aqui da Ampla, né, os 19 municípios da Ampla, eles em assembleia na sexta-feira última, que passou, uhum, lá na sede em Passo Fundo, decidiram, então, por seus gestores, aguardar a Assembleia Geral da FAMURS, que vai ser em Torres, a Assembleia de Verão tradicional, nos dias 23 e 24 de março.
Semana que vem.
Suscitando, então, e a gente já enviou para a presidência da FAMURS ofício solicitando que se inclua na pauta esse assunto, para que haja, então, um consenso entre os prefeitos de como vão agir, porque ficaria estranho um município conceder o aumento e outro município não conceder. Eu acho que tem que haver uma uniformização de entendimentos. Então, a princípio, o tema ficou lá para o dia 23 e 24 de março. Se porventura a FAMURS e os municípios optarem por sim, por conceder o reajuste com base na portaria, ela sim vai ser retroativa a janeiro, porque a lei do piso do magistério, que está em vigor, ela diz que em janeiro de cada ano será feita a atualização. Então, em relação ao prazo, não se discute, tá? O prazo vai ser janeiro, mesmo que janeiro já tenha passado, fevereiro está passando. Caso os professores venham a ter os seus salários reajustados com base no novo piso, esse aumento se dará de forma retroativa a janeiro.
É um aumento aí que passa dos 30%, né?
33,24% é o cálculo do Ministério da Educação, com base no Fundeb, da diferença do valor de aluno do Fundeb 2020 e 2021, e aí aplica para 2022. Em relação ao mérito que tu falaste, eu sou testemunha disso, porque além de fazer parte da assessoria jurídica da Ampla, a gente tem uma gama enorme de municípios que a gente trabalha com assessoria jurídica. Todos os prefeitos, eles são simpáticos à ideia do piso do magistério, tá? Nós só temos um problema de legislação. Por quê? Porque todos os municípios, eles fundamentam a base salarial do magistério através de planos de carreira, né? E todo aumento que se dá no piso do magistério, ele reflete não só no salário base dos professores. Ele reflete em todas as demais vantagens que eles recebem.
Que aí é por tempo de serviço, né?
Exatamente. Tempo de serviço, titulação, formação acadêmica, tá? Cada município tem o seu plano de carreira, mas basicamente é isso. Então, esses planos de carreira, eles precedem a lei do piso do magistério. A lei do piso do magistério, ela é de 2008. Os planos de carreira, eles são mais antigos. Então, os planos de carreira, antes da lei do piso, eles eram muito eficientes, né? Eficazes. Com a lei do piso, eles passaram a dar um a, eles passaram a causar um aumento de despesa nos municípios, justamente por causa dos reflexos que o piso salarial tem na remuneração dos professores. Então, não é um simples ajuste de salário base. É um ajuste de salário base e de todas as vantagens que o professor tem em cima daquele salário.
Esse percentual, então, se torna ainda maior, né?
Se torna ainda maior. Se você pegar um professor em final de carreira, todo o aumento inicial que se dá para ele ali, em relação à própria revisão geral anual, ele reflete sobre todas as vantagens. Então, lá em final de carreira, por exemplo, a gente pode afirmar com segurança isso, tá? Se aplicados os 33,24 sobre o salário base, tem professores em final de carreira que o aumento real deles vai ser de 50%, porque vai refletir sobre todas as outras verbas e vantagens que ele recebe, né?
Então, que fique bem claro, né? Acredito que você deixou isso claro, que os prefeitos não são contrários ao aumento, mas que existe essa preocupação, porque em alguns municípios um rombo orçamentário, né, Gustavo?
Exatamente. Eles são simpáticos, né? Eles, inclusive, quiseram deixar isso muito bem claro na própria reunião na Assembleia da Ampla. No dia da Assembleia da Ampla, a gente esteve reunidos no turno da tarde com os dirigentes municipais de educação dos municípios da Ampla, e isso foi um tema que foi debatido. Não se trata de uma questão de justiça remuneratória, é uma questão de legalidade remuneratória. Porque, isso é bom que fique claro, alguns municípios da Ampla já cumprem o valor do piso. Então, vamos supor que os prefeitos cheguem ao consenso de que será dado o reajuste de 33,24%. Vários municípios, mesmo com este aumento, já cumprem o piso, então não precisariam mexer na sua base salarial, tá? E é importante que fique claro também que os 33% não é um aumento para todos os professores na sua remuneração. Diz respeito somente ao aumento do piso da categoria. Então, para aqueles municípios que já cumprem o piso, não há necessidade de adequação.
Mas esses geralmente daí não tem plano de carreira, né?
Eles têm o plano de carreira. Entretanto, por condição orçamentária e financeira, conseguem remunerar melhor os seus profissionais.
Tá, entendi.
Porque os municípios, eles têm, cada um tem a sua individualidade.
Sim.
De realidade orçamentária e financeira. Nós temos a lei de responsabilidade fiscal, que limita em 54%.
Eu pedir qual é o percentual hoje do orçamento que pode se investir no funcionalismo.
Em folha de pagamento, o limite é 54% da receita corrente líquida.
Em muitos vai passar, né?
Em muitos, se o aumento for dado nesta ordem, vai passar. Aí nós teríamos um impasse. O que que esse prefeito faria? Né? Ele, então, iria afrontar a lei de responsabilidade fiscal e concederia o aumento, ou ele não concederia por afrontá-la? É um impasse muito grande que foi gerado por esse ato em si do governo federal. Ele é um ato justo, não se trata de justiça, novamente, né? Mas ele causa um impacto lá no município, porque existem vários deles que já estão no limite do gasto de despesa com o pessoal.
Uhum.
Então, estes municípios, se a avaliação orçamentária e financeira for neste sentido, vão ter que criar mecanismos dentro da sua própria legislação para adequar a questão do conceito de remuneração, do conceito de vencimento, para que os impactos, então, sejam reduzidos e que o piso salarial ele seja verificado de uma outra forma no município, para que a lei seja atendida.
É claro que muitos dos cargos, né, Gustavo, são concursados, né? Aí não tem como mexer. Mas já aqui na nossa plataforma de contato com os ouvintes, que é o WhatsApp, já chegam aqui alguns pontos de vista.
Uhum.
E há quem entenda, por exemplo, que os prefeitos vão ter que mudar as contratações com relação a cargos de confiança. E aí há quem entenda que é o momento de enxugar aí. Também não se pode desconsiderar esse pressuposto, vamos dizer assim.
Não se pode. É claro que é uma das formas de se reduzir a despesa com o pessoal, né? A questão da diminuição de cargos em comissão. Entretanto, conforme nós já havíamos comentado antes, é uma realidade que cada município tem que estudar, certo? Qual é o impacto que vai dar? E o que tu falaste a respeito dos servidores efetivos, né? Todos eles, a maioria deles é concursado, tá? Nós temos os planos de carreira vigentes. Eventual alteração de legislação deve sempre respeitar o princípio do direito adquirido, tá? Então, todos os servidores que hoje já têm o direito adquirido de remuneração, de nível, de classe, eles não sofreriam qualquer tipo de redução salarial.
Prejuízo nenhum.
Ou de prejuízo. Tá? Isso é preciso ficar claro, porque eventual lei municipal que afrontar este princípio, ela com certeza em juízo seria colocada em xeque. Tá? Mas é uma das possibilidades é sim a questão da redução de cargos em comissão. Entretanto, a gente sabe que tanto os cargos em comissão quanto os cargos de provimento efetivo, eles são necessários para o andamento da máquina pública, né, da administração.
Uhum.
Tem municípios que trabalham com um número um pouco maior de cargos em comissão, outros um pouco menor. Mas é uma ideia válida. Tá?
Uhum.
É uma ideia válida e que deve ser, sim, levada em consideração.
E já falamos aqui, daí o pessoal começa também a nos encaminhar, merecem, em nenhum momento se disse que não, né? Pessoal também deixando aqui seu recado, dizendo que está na hora de valorizar a classe dos professores, sempre foi, sempre será, Gustavo, não temos essa dúvida, né? O que se pauta aqui é justamente essa dificuldade dos municípios de se adequarem à lei. E eu entendo, não sei, me corrija se eu estiver errada, que isso pode acabar para muitos deles em uma ação judicial.
Dependendo do que for decidido e do que for uhum. feito, sim, poderá acontecer. Muitos professores conversam conosco. Eu mesmo, a minha formação inicial, antes de ser advogado, eu sou professor. Eu fui professor por 10 anos.
Uhum.
Então, eu conheço a realidade. Muitos professores nos conhecem e vêm buscar informações conosco. Tá? Eu acho que o momento não é de judicialização, perdão. mas sim de discussão para que se chegue a um consenso. Tá? Todos os prefeitos manifestaram a intenção de sim, de querer dar este reajuste. Entretanto, nós temos que buscar a forma legal de fazer isso. E, por enquanto, nós não temos a segurança jurídica de dizer que a portaria do Ministério da Educação é um instrumento legal válido. Estamos, inclusive, esperando que o próprio Supremo Tribunal Federal se manifeste a respeito da portaria, porque aí acabaria de vez com toda e qualquer interpretação que se possa dar a ela.
Por que foi revogado?
A lei anterior? Porque se criou a nova lei do Fundeb em 2020. Né?
Mas aí não prevê o cálculo.
Ela não prevê o cálculo. Na verdade, ela até prevê o cálculo, entretanto, a lei do piso do magistério remete à legislação anterior que foi revogada.
Então
esse é um problema técnica legislativa. Quando se alterou a lei do Fundeb, se criou a lei do novo Fundeb, mas não se mexeu na lei do piso. Deveria ter sido remetida a lei do piso, então, feita uma alteração legislativa para mencionar que o cálculo será de acordo com a nova lei. Isso não foi feito.
E aos prefeitos, né, a legislação ela precisa ser observada ipsis literis, como se diz.
Exatamente. Ela precisa ser observada porque nós temos todos os órgãos de controle, né, Tribunal de Contas, o Poder Legislativo, o Ministério Público, tá? Todos esses órgãos de controle, eles permanecem ativos, né?
Uhum.
E com olhos bem atentos ao que os municípios estão fazendo.
E você acompanha, então, toda essa situação junto aos 19 municípios da Ampla, que inclui Marau, né? O prefeito de Marau estava nessa reunião da semana passada. E agora vamos aguardar, então, o que será decidido nos dias 23 e 24 pela FAMURS também.
Exatamente. A orientação da CNM é que não se conceda o reajuste por enquanto.
A CNM é a Confederação
Nacional dos Municípios. Né? Ela orienta que por enquanto não seja efetuado esse reajuste, enquanto não sobrevier uma nova lei. Na verdade, nós temos uma lei tramitando, um projeto de lei, né, que tramita no Congresso Nacional desde 2008. Então fazem 13, quase 14 anos que ele está tramitando. E ele, se aprovado, ele solucionaria todo esse problema. Porque desde 2008 ele está tramitando, não pautaram para votação, mas ele trata exatamente dos critérios de reajuste. Ele diz como vai ser o critério de reajuste a cada janeiro. Então, veja que nós estamos com uma morosidade legislativa que, se ela tivesse sido mais célere, hoje nós não teríamos este problema. O Congresso Nacional já teria regulamentado a situação e nós não precisaríamos estar discutindo o assunto. Né?
Pois é, vamos. Agora é ano de eleição, gente. Então é hora de cobrarmos quem for para lá e se colocar o nome à disposição, né, Gustavo? Não deixa de ser, né, um critério aí para que nós possamos escolher os nossos candidatos que estarão também na Câmara dos Deputados, né? E que, logicamente, tem essa grande responsabilidade e daqui a pouquinho de dar mais celeridade a processos como esse. Deixa eu te agradecer, nós estamos aqui com o tempo limitado. Eu acho que foi bem esclarecedor, né? Eu penso que agora também vamos aguardar para que possamos divulgar o que ficar decidido e tão logo pudermos também voltar a falar desse e de outros assuntos, esperamos poder contar contigo novamente.
Com certeza. Eu agradeço o espaço que vocês proporcionam para que os órgãos públicos possam também se manifestar, porque a gente sabe que muitas vezes é difícil obter informações, a própria população às vezes tem pouco contato com os órgãos públicos, né? Então esse espaço é muito importante. É importante para os professores também terem em mente que a luta da classe não é uma luta exclusiva da classe, é uma luta de todos os gestores também, no sentido de dar uma remuneração condizente com a atividade e a importância da atividade que eles desempenham. Então, eu agradeço o espaço e fico à disposição sempre para esclarecimentos.
Tá certo. Agora, 1 hora e 22 minutos, temperatura se mantém na casa dos 22 graus.
Tua Rádio. Você já provou a pizza Vulcão da Ade Pizzas? São 5 sabores.